Ora bem, muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados. Obrigado pela vossa presença. Faço uma saudação também, de modo particular, à via digital, aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos estão a acompanhar através de videoconferência. Sejam bem-vindos a este espaço da 8ª Comissão para uma reunião plenária que tem vários pontos da ordem do dia e o primeiro ato de gestão deste plenário é fazer a aprovação da proposta de ordem do dia. Eu, entretanto, relativamente à proposta de ordem do dia, posso avançar, porque tenho uma comunicação, relativamente ao ponto 4, que é a discussão e votação do requerimento, a pedir, o autor do requerimento, a pedir para o passar para setembro, portanto, fica já remetido para o mês de setembro, por impossibilidade prática de o termos cá, entre nós, a defender o ponto de vista que preside ao requerimento. Portanto, com essa anotação, eu submetia todo o resto da ordem do dia à aprovação dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Está aprovada a ordem do dia. Temos aqui uma questão técnica para resolver já de imediato, que é: quem nos acompanha por videoconferência está sem som. E eu preciso de escutar quem está do lado lá para que se pronuncie também sobre a ordem do dia. Portanto, vamos aguardar um minutinho, que é para termos todas as condições para funcionamento em pleno desta reunião da Comissão. Vamos ver se já temos feedback relativamente ao som. Estão-nos a ouvir os senhores deputados e senhoras deputadas que estão pela via digital a acompanhar a reunião da 8ª Comissão? Eu pedia que se pronunciassem então relativamente à aprovação da ordem do dia, se não houver objeção. Gostava de ouvir e volto a lembrar que eu não sei se tiveram som ou não da retirada do ponto 4. Já o fiz até antes da aprovação da ordem do dia. Se não houvesse objeção, então nós avançávamos. Só para lembrar a nota de introdução, que foi que o ponto 4 foi retirado da ordem do dia, a pedido do autor do requerimento, que pediu para uma fase posterior, para o mês de setembro, para ser apreciado o requerimento. Portanto, a ordem do dia, com a exclusão deste ponto 4, foi votada. E, portanto, estamos em condições de passar ao ponto número 2, aprovação de atas, a ata de 21 de julho. A ata de 21 de julho chegou a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Estamos em condições de votar, então vou propor a votação da ata do dia 21 de julho. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade a ata de 21 de julho. Ponto 3, comunicações do Presidente. Recebemos, entretanto, dois pedidos de audiência que vamos colocar à consideração da Comissão. O 3.1 é o pedido de audiência da Torcida Verde, que visa clarificar a entrada em vigor da nova lei relativa à prevenção da violência, racismo e xenofobia nos recintos desportivos. E o 3.2 é o pedido de audiência do Portugal Ativo, uma associação que visa dar a conhecer o conjunto de medidas que visam promover o exercício físico pela população, impondo-se conjunto de alterações e de decisões políticas que são determinantes para o sucesso desse objetivo consensual. Vamos ao ponto 3.1, audiência a este pedido, por deputado piloto. Fica por deputado piloto. Nós depois fazemos a indicação ao grupo parlamentar que irá conduzir, portanto, esta audiência desta instituição associada ao desporto e aos adeptos do desporto, que já foi pelo menos uma vez ouvida nesta sessão legislativa. E, portanto, se ele o há, então, na segunda sessão legislativa desta legislatura. Portanto, nós vamos indicar informação aos grupos parlamentares, a quem cabe ouvir em audiência esta instituição. O pedido do Portugal Ativo, que visa, como já referi, dar a conhecer um conjunto de medidas que visam promover o exercício físico pela população, impondo-se um conjunto de alterações e de decisões políticas que são determinantes para o sucesso desse objetivo consensual. A questão que se coloca é se é ouvido por deputado piloto ou pela Comissão. Rastreava este pedido desta audiência pelos senhores deputados e pelos respectivos grupos parlamentares, no sentido de se perceber se é para recebermos em audiência na comissão ou para se designar um deputado piloto. Querem se pronunciar? Uma sugestão, deputado piloto, fazemos da mesma fórmula o indicativo aos grupos parlamentares e aqui já identificamos qual é o grupo parlamentar que vai promover, portanto, a audiência, obviamente em consonância com a 8ª Comissão, no sentido de escutarmos, portanto, o conjunto de alterações e objetivos relativamente a decisões políticas que consideram determinados para o sucesso da prática do exercício físico pela população. Muito bem. O ponto 3.3, contributos para o plano de atividades para a 2ª Sessão Legislativa. Associada à informação que já tínhamos passado aos senhores deputados e senhoras deputadas e aos grupos parlamentares, até no sentido de verificarmos o nosso orçamento, juntávamos a questão dos contributos para o plano de atividades da 2ª Sessão Legislativa. Marcávamos um prazo para receber esses contributos, ficava já calendarizado que esses contributos teriam que estar em posse da Comissão até ao dia 22 de setembro, isto admitindo o consenso, naturalmente, de todos os grupos parlamentares. Marcávamos esta data e fica um compromisso de que até ao dia 22 de setembro teremos quer a questão orçamental, quer a questão do plano de atividades devidamente elaboradas. Estão de acordo, senhores deputados e senhoras deputadas? Eu, pelo semblante, como costumo dizer, eu estou a recolher o apoio de todos os senhores deputados e senhoras deputadas e tenho que me remeter também àqueles que nos estão a acompanhar por videoconferência, que dão o acordo também. Fica assim aprazado até ao dia 22 de setembro a elaboração de um conjunto de contributos para o plano de atividades e, naturalmente, como já referimos na anterior reunião, do orçamento da 8ª Comissão. Temos o ponto 4 suprimido, a passar para o mês de setembro. E temos o ponto 5, aprovação da redação final do projeto de lei 424 desta legislatura e da primeira sessão legislativa do PAN, em que se suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior. Entretanto, receberam mais documentação associada a este projeto de lei e eu dava naturalmente a palavra, portanto, ao grupo parlamentar autor de um pedido para além da redação final que a DAPEN propõe colocar uma questão que passa a colocar agora de modo presencial a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Tenho a palavra a senhora deputada Bibiana Cunha do PAN. Tenha a bondade.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar também desde já as senhoras e os senhores deputados presentes. Portanto, nós concordamos com a redação que nos chegou, mas, de facto, aqui o que trazemos prende-se com o último artigo da redação, tendo em conta o que foi o processo referente, processo legislativo referente a este projeto de lei. E tendo em conta que este foi um projeto de lei que deu entrada em maio, que visava resolver, no fundo, determinados aspectos destes profissionais num contexto Covid-19, num contexto em que muitas outras medidas foram aplicadas aos mais diversos setores da sociedade e da atividade, tendo em conta que, de facto, só foi possível agendar este processo para plenário para o dia 26 de junho e que a agenda da nossa comissão também só permitiu votá-lo na semana passada. Aqui a nossa preocupação prende-se com as pessoas que irão de ficar de fora, tendo em conta se a promulgação desta norma só acontecer depois do 31 de julho. E, portanto, aquilo que trazíamos aqui à consideração das senhoras e senhores deputados, e sabendo bem que isto teria que ser algo aceito por unanimidade seria poder alterar este último artigo na perspectiva dos efeitos a produzir, deste projeto de lei produzir efeitos a partir do dia 31 de julho, sabendo bem que tal só será possível se realmente houver aqui um acordo, manifestando a nossa preocupação com as pessoas que ficam de fora e tendo em conta aquilo que era o espírito desta lei, trazemos esta nossa preocupação aqui à Comissão, apelando, obviamente, a que possamos encontrar uma solução e deixava então à consideração das senhoras e senhores deputados presentes.
Muito bem. Alguém se quer pronunciar? A senhora deputada já disse tudo. Falou na pertinência da questão. Nós compreendemos, mas obviamente que cabe aos senhores deputados e senhoras deputadas e grupos parlamentares naturalmente pronunciar sobre esta questão. Deputado António Cunha, do Grupo Parlamentar do PSD, tenha a bondade.
O PSD não se aprova a redação final e não se opõe à alteração da produção de efeitos a partir do dia 31 de julho de 2020.
Sr. Deputado Tiago Esteban Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tenha a bondade.
Sr. Presidente, antes de mais, gostava de deixar aqui um conjunto de notas. A primeira nota é de que, de facto, nos parece que é concretizar-se esta proposta, que nós não acompanhamos. Isto seria um precedente, no nosso entender, bastante gravoso e que, aliás, não colocaria limites àquilo que se interpreta como o alcance da lei. No nosso entender, a lei, o objeto que aqui está em discussão, tem um conjunto de inconsistências muito grandes. Aliás, nós próprios alertámos para alguns deles que não ficaram devidamente definidos, mas que, em boa verdade, foram discutidos durante a especialidade. A especialidade decorreu a semana passada e a votação final global decorreu na passada sexta-feira. E nós sabemos que todos os prazos que estão a ser cumpridos eram totalmente previsíveis à data em que ocorreu a especialidade. Ora, no nosso entender e de acordo com a nossa interpretação do próprio regimento e daquilo que para nós são as etapas do processo legislativo, parece-nos que não devemos tornar esta discussão numa espécie de segunda especialidade. Primeiramente, pela questão do precedente que tive a oportunidade de elencar, depois porque, de facto, estas discussões e estas matérias tiveram, todas elas, a possibilidade de alteração na passada semana. Há, aliás, uma questão muito concreta, porque se nós virmos a própria redação do projeto, é feita uma dissociação entre a produção de efeitos e a entrada em vigor, e por algum motivo houve uma repetição destes dois artigos, que aliás depois acabaram por ser fundidos na proposta da Plena. E por isso parece-nos que na realidade o que estamos aqui a propor é uma espécie de segunda especialidade, e por isso não é uma questão de avaliação específica da matéria, mas parece-nos que é um procedimento que nós utilizamos para todos os projetos na mesma circunstância. E por isso os precedentes, a meu ver, quando violam, ou pelo menos colocam em causa aquilo que nos parecem que são as etapas nas quais nos revemos do processo legislativo, devem ser questionadas, precisamente por isso. Eu não considero que sejamos nós a fazer a interpretação daquilo que o plenário pensa que votou e que os partidos não foram capazes de exprimir. Ora, nós estarmos a dizer, passada uma semana, nem da discussão de especialidade e nem uma semana da votação final global, de que o projeto não cumpre o fim para o qual foi feito, é no fundo estarmos a passar a nós próprios um atestado de incompetência. E por isso, eu, neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não tem como acompanhar esta medida e fazer uma última referência, porque de facto este projeto deu entrada em maio, mas entretanto houve também um orçamento suplementar onde houve a possibilidade destas questões serem discutidas. E por isso há aqui um conjunto de argumentos que são invocados, que nós de facto dissemos desde o início que achávamos que a lei estava particularmente mal redigida, e dissemos um conjunto de questões que nos pareceram bastante evidentes. Uma delas era a temporalidade, foi uma das questões que nós invocámos. Agora, não me parece, por muito que eu consiga ver e que nós tenhamos invocado esta questão e tenhamos saído derrotados sobre esta matéria, que este processo foi mal conduzido no nosso entender, que é uma peça legislativa que tem algumas debilidades no nosso entender graves, não nos parece que seja esse o procedimento adequado. Da mesma forma que nós, na passada semana, embora tenhamos sido derrotados, quando houve duas propostas de redação que foram colocadas em alternativa à Comissão, a nossa posição foi clara, é que deveria vingar aquela que foi exatamente a que foi votada, mesmo contra a votação que tínhamos acabado de perder, por isso é uma questão de princípio e de critério. E por isso nós temos um critério, que é um critério que aplicamos a todos, precisamente para evitar questões de arbitrariedade e situações futuras em que determinados partidos conseguem aprovar determinada legislação e depois vem subvertida na votação, depois da votação final global, na própria discussão que aqui fazemos. E por isso nós iremos opor-nos, porque de facto parece-nos que não há, percebendo a preocupação, a realidade é que nós não conseguimos compreender a argumentação que subjaz a este pedido. E por isso nós opor-nos-emos a esta proposta de alteração da relação final global.
Muito bem, Sr. Deputado, e obrigado pela intervenção. Não sei se mais alguém quer usar a palavra. A Sra. Deputada do Partido, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Ana Mesquita, tem a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, compreendemos a preocupação que está subjacente à proposta do PAN e que tem a ver com uma maior inclusão, né? Que senão muita gente pode ficar de fora daquilo que era a intenção de abrangência da lei, mas de facto a discussão neste momento está feita e eu creio que este ponto já está acabado, tratando-se de uma alteração material a uma votação em plenário feita em sede de redação final, exigiria consenso de todos os grupos parlamentares a partir do momento em que o Partido Socialista disse que não declarar, pronto, haver consenso, eu creio que a discussão está arrumada, por assim dizer. Obrigada.
Eu não concluiria da forma que a Sra. Deputada Ana Mesquita terminou, mas é a pertinência da questão e o pronúncio e a pertinência dos argumentos são obviamente válidos. O regulamento, o regimento que nos rege também é muito claro e objetivo também sobre esta questão, sobre a questão de eu diria que retoques, aqui não será um retoque na redação final, só de forma muito, muito objetiva e de forma unânime, mas entretanto o que eu queria dizer é que temos também a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP, que queria falar sobre o assunto e também de todo o direito. Eu saúdo a Sra. Deputada, agradecendo a presença nesta reunião, e tenho a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a este assunto, bem, como disse a Sra. Deputada Ana Mesquita, a partir do momento em que há um grupo parlamentar que se opõe, o assunto fica, de facto, resolvido. Em todo o caso, eu acho que a maneira mais correta para resolver este tema teria sido, agora já sem margem para isso, mas teria sido, na própria votação em plenário, o PAN ter pedido a dispensa de todos os prazos que impossibilitam que haja uma aprovação imediata e, portanto, teria sido essa a sede certa para fazer este pedido. E, por isso, embora eu compreenda a necessidade que o PAN tem para fazer cumprir o espírito da sua lei, a verdade é que isto é uma alteração material e, neste momento, parece-me já difícil de ser conseguida. Percebo que é um inconveniente, percebo que não era aquilo que o PAN pretendia, mas parece-me estar resolvido e, portanto, não ser possível aceder em relação final a uma alteração que tem, de facto, impacto a vários níveis, incluindo impacto orçamental. E, portanto, pela parte do CDS, não há muito mais a dizer. Muito obrigada.
Muito bem, eu não sei se temos mais alguém inscrito por videoconferência, não? Pronto, eu só recordaria também o nosso regimento no que concerne à questão que nós estamos a abordar, que é a redação final de projetos e de propostas de lei. Portanto, no seu artigo 156º, no número 2, onde diz: a Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo mediante deliberação sem votos contra. Portanto, já foram aqui evocados os motivos suficientes para compreender a situação, naturalmente, gerada, atender algumas questões que foram levantadas e que poderiam, em tempo próprio, de certa forma, fixar a data com um pedido expresso na devida altura em plenário. De qualquer forma, o que vamos votar é a redação final. A redação final, exatamente. A original, claramente. Esta redação que nos chegou da DAPLEN e que está na posse dos senhores deputados e senhoras deputados. É isso que vamos votar, sem alteração, e já percebemos pela nota que o grupo parlamentar do Partido Socialista deixou bem clara também, portanto, o que vamos aprovar é a redação final que nos chegou da DAPLEN, para este e para os projetos de resolução que depois que se seguirão. Portanto, estamos em condições de poder submeter à aprovação da redação final do projeto de lei 424, que nos chegou da DAPLEN e que está em poder de todos os seus deputados e senhoras deputadas, que suspende os prazos de caducidade dos contratos de trabalho dos trabalhadores de instituições de ciência, tecnologia e ensino superior. Portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra, eu estou também a falar para os senhores deputados que estão a assistir em videoconferência. Quem se abstém? Portanto, eu gostava que se expressasse agora os votos favoráveis na sala. Infere-se, obviamente, que são unânimes, mas falta ouvir pelo menos a senhora deputada Ana Rita Bessa, que é isso? Não se importa, senhora deputada, vota. Está em linha?
Estou, sim, senhor presidente.
Vota favoravelmente?
A redação final, naturalmente.
Sim, senhor, pronto. Muito obrigado, está votado então o texto que nos chegou da DAPLEN por unanimidade, então. E agora, temos no ponto 6 a aprovação da redação final do projeto de resolução 515 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, em que recomenda medidas de apoio aos estudantes internacionais. Já é do conhecimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Alguém se quer pronunciar ou acrescentar algum pormenor? Estou a falar também para os senhores deputados e deputadas que nos acompanham por videoconferência. Não? Então vamos submeter à votação o ponto número 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o ponto número 6 por unanimidade. O ponto número 7 visa a aprovação da redação final do projeto de resolução 473 desta legislatura e da primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que tome medidas de mitigação dos efeitos negativos da crise Covid-19 no ensino profissional. Alguém se quer pronunciar? A questão é extensiva aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por videoconferência. Não há ninguém a querer intervir. Então vou passar à votação do ponto número 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Eu queria ouvir a senhora deputada Ana Rita Bessa também.
Também está aprovado, senhor.
Muito obrigado. Peço desculpa, senhora deputada.
Não faz mal.
E temos, no conjunto de redações finais, a aprovação da redação final, no ponto 8, do projeto de resolução 517 desta legislatura e primeira sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PSD, faz recomendações de medidas extraordinárias ao Governo de mitigação dos efeitos decorrentes do Covid-19 nas instituições do ensino superior. A mesma questão, alguém deseja usar da palavra antes da votação da redação final? A pergunta é extensiva aos senhores deputados e deputadas que nos acompanham por videoconferência. Não? Portanto, não tenho nota de que alguém queira intervir. Estamos em condições de submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação de admissibilidade de petições. Temos a petição número 101 desta legislatura e da primeira sessão legislativa, proposta de adiamento para o ingresso no primeiro ano escolar. São 18 subscritores, como sabem, há um conjunto de notas que não obrigam quer à auscultação, quer, portanto, à nomeação de deputado relator. No entanto, eu e a Comissão colocam a questão de que haja ou possa haver um deputado relator para esta matéria. Se não houver objeção, nós ficamos com esse compromisso, cabendo o deputado relator nesta matéria, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista já adiantava. Agradecia então aos senhores deputados e senhoras deputadas e ao senhor coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a devida anotação. Para a petição número 101, cabe, portanto, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do senhor ou da senhora deputada relatora para este processo. Temos no ponto 9.2, petição número 109 desta legislatura e da primeira sessão legislativa pela redução do número de alunos por turma, pelo rejuvenescimento da classe docente e pela dignificação do pessoal não docente das escolas. São subscritores 4.398 portugueses e portuguesas. Cabe esta indicação, não temos entre nós já a senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mas neste caso particular cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista a indicação, e vamos obviamente passar a mensagem, a indicação do senhor deputado relator para esta petição. Portanto, temos agora o ponto 11, data das próximas reuniões, não havendo motivo de excepcionalidade que justifique a nossa vinda, portanto, ao Parlamento, naturalmente poderá haver matérias que nos obriguem a vir à Assembleia, naturalmente, e também em comissão, mas não havendo nada de excepcionalidade até ao dia 15 de setembro, ficaria aprazado para 15 de setembro às 15h30, é uma terça-feira, como sabem, o dia normal da nossa reunião da 8ª Comissão. Senhores deputados e senhoras deputadas, queria falar, entretanto, o Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado António Cunha. Portanto, está, de forma, só se houver motivo maior para anteciparmos outra reunião. Era só para isso. Pronto. Pode falar, Sr. Deputado.
Posso. Sr. Presidente, muito obrigado. Pronto, uma vez que se trata da última reunião desta primeira sessão legislativa, acho que cabe aqui, para além de um agradecimento a todos os grupos parlamentares, com assento nesta comissão, dirigir-me a si, no sentido de agradecer a forma serena, calma e responsável com que conduziu os trabalhos desta comissão nesta sessão legislativa, e agradecer também à equipa técnica que foi acompanhando os trabalhos e felicitá-los e agradecer-lhes, portanto, e desejar umas boas férias a todos. Era só.
Eu, se me permite, tornava extensivo essa saudação a todos os senhores deputados e senhoras deputadas, naturalmente, por via de uma situação excepcional também, que é o facto de termos que realizar algumas das reuniões de comissão na forma mista de presença e por videoconferência, também uma saudação muito particular a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que, não estando fisicamente na reunião da comissão, são também a acompanhar com interesse os trabalhos por via digital. Portanto, desejo umas ótimas férias aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Continuem a servir a população que nos trouxe até cá. É isso que fazemos de forma comum. Eu não sei se há alguma recomendação que me queira ser feita agora e eu não esteja atento. Só um bocadinho. É isso mesmo. Temos a palavra devolvida, portanto, aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por vida conferência, só para encerrar, à senhora deputada Ana Rita Bessa. Tenha a primazia desse
muito
pormenor.
Obrigado.
Tenha
a palavra. Muito obrigada. Eu sou a mais velha na comissão. Muito obrigada, senhor presidente. Queria só agradecer também o trabalho deste ano e desejar a todos umas boas férias, relembrando que, sendo bom agradecer, em setembro estamos cá. É só daqui a um mês e já estaremos aqui todos sentados outra vez. Eu aí desse lado espero também. E, portanto, para continuar a trabalhar, é curto o tempo que nos separa, mas espero que seja bem passado. Boas férias a todos.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Significa a intervenção também, eu penso que a voz de todos os senhores deputados e senhoras deputadas que nos falaram por via digital e nos acompanharam com interesse. O desejo fortíssimo, pessoal, é de que rapidamente nós só possamos reunir de forma presencial. Isso significa que vencemos o conjunto de adversidades que nos cabe a todos lutar e batalhar para que isso aconteça tão rápido quanto possível. E de maneira que a prevenção é o primeiro elemento e é o mais fundamental para que isso possa acontecer. Mas faz-nos falta realmente a via presencial para olhos nos olhos, como nas escolas também, os professores virem os alunos aqui, é os seus deputados e suas deputadas, na discussão e na troca de ideias, poderem perceber-se de forma pessoal daquilo que está bem, daquilo que poderá estar melhor ainda. Muito obrigado. Desejo sinceramente umas boas férias para todos. Sim?